Entrevista do dia.
O desembargador Adão Carvalho é o novo presidente do Tribunal de Justiça do Amapá e é com ele que a gente vai conversar a partir de agora. O desembargador, que é o presidente do TJP, está no Judiciário Amapaense há 32 anos. Desembargador, presidente, bom dia.
Bom dia, Tatiana. Tudo bem? Bom dia, Tatiana, bom dia a todos os ouvintes.
O senhor é do primeiro concurso público, né, da magistratura do Amapá?
Exatamente. Em 1991, quando foi implantada a justiça aqui, o Poder Judiciário no estado do Amapá.
E o senhor é carioca?
27, sim, sou carioca. Na verdade, eu nasci no estado, em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro.
Em 32 anos, no Judiciário Amapaense, já deu para conhecer assim, bastante da nossa região, dentro do Judiciário, de todas as áreas, né, de atendimento que ele oferece?
Sim, com certeza. Eu, inclusive, enfatizo que quando eu cheguei aqui em 1991, dia 5 de outubro de 1991, eu morava em Copacabana. Acho que todo mundo conhece, né, no Rio de Janeiro. E logo fui designado para atuar na comarca de Oiapoque. E para lá me dirigi, né? Foi um choque de realidade, mas que serviu de lição de vida para mim nesses 32 anos, não só em termos profissionais, mas em termos pessoais, né? Conheci todas as aldeias indígenas, a população no modo geral. Fiquei lá 2 anos e meio e de lá eu passei por todas as comarcas do interior até chegar em 1998, na comarca da capital, Macapá. De modo que eu não só conheço fisicamente todas as regiões, né, todas as comarcas, né, fisicamente, mas também modos
das dificuldades.
Dificuldades das pessoas, né, conheço, tenho orgulho disso e estou aqui esses anos todos e não somos cariocas, sou amapaense.
Essa realidade que o senhor teve acesso desde quando o senhor chegou aqui é um dos maiores desafios, vamos dizer assim, do Amapá, também do Judiciário Amapaense, que é esse distanciamento, as comunidades mais distantes, as localidades de difícil acesso, algumas regiões como as aldeias indígenas que o senhor citou, uma delas precisa pelo menos andar 24 horas na floresta para chegar, para ter acesso a uma delas. O distanciamento é muito grande. Dentro dos seus projetos, né, o que é que tem para abraçar essas comunidades mais distantes dentro do Judiciário?
De imediato, eu já tinha, na fase de transição, idealizado um projeto junto com a nossa assessora de comunicação, Bernadette, e nós incrementamos agora no último dia 8, que foi a inauguração da Rádio Júdice Rádio, é o nome da nossa rádio web, com alcance mundial na nossa rede de computadores, a custo zero, ao vivo e a cores. Então isso já é um projeto, já um sonho que já está se tornando realidade, e essa ferramenta poderá, né, nos permitirá nos comunicarmos com a população de modo geral, sobre nos rincões mais longínquos, né? Hoje, na época que eu cheguei no Oiapoque, você tinha energia lá, era de 10 da manhã às 10 da noite, mais ou menos.
Era limitado.
Sim, com aquele motor, né, motor, usina de motor, óleo diesel, né? E o telefone era de linha, assim, muito. Ainda tinha telégrafo na época.
Ainda era precário a comunicação.
Precário, totalmente precário. Né? E hoje nós temos internet já funcionando, não aquela maravilha toda, mas funciona. Né? Então isso facilita. E nas aldeias indígenas, eles têm também já a internet, a comunicação, não totalmente 100%. Mas tem. Então, nós vamos aprimorar isso, estreitar esse laço de relacionamento, levando os nossos serviços judiciários, né, como preciso for.
A nossa justiça amapaense, ela é considerada mais célere, né? Tem andamento de processos aí bem rápido. Isso foi, inclusive, reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça. Aqui no Amapá, trabalhando dentro dessa área, que o senhor atribui, né? Essa agilidade nesse andamento.
Eu atribuo a todos os protagonistas, né? Os magistrados e, principalmente, os nossos colaboradores, nossos servidores. Trabalhamos em prol disso. O meu desafio maior não é alcançar um prêmio, um reconhecimento maior, diamante, mas sim mantermos o que já foi conquistado. Isso já será uma vitória e lutaremos por isso.
A pandemia mostrou, presidente, que o trabalho virtual ele pôde ocorrer de uma forma muito mais intensa, por causa das medidas restritivas, da falta de contato, do trabalho presencial. Então, assim, todos os setores se mobilizaram para que não parassem e ocorresse dessa forma virtual. A nossa justiça
já... Não houvesse uma estagnação em tudo, né?
Isso,
a paralisação. Você veja bem, eu acho que houve uma quebra do paradigma, né? Toda inovação, ela encontra resistências. E o Poder Judiciário, com todo respeito, nós encontramos pessoas muito conservadoras, né? Insensíveis às mudanças, achando que isso aí vai... Que poderia causar um caos, enfim, seria tumultuado. E o que a realidade tem mostrado, né? É totalmente o contrário. Então, e havia também uma resistência muito grande por parte dos usuários, não só as partes, né, dos processos, mas também os advogados, né, Ministério Público, os defensores, enfim. No início foi assim, aquela novidade, né, havia vários questionamentos, várias interrogações de como ocorreria. E hoje em dia é uma realidade, é irreversível, né? As leis já estão se adaptando, estão sendo se adequando, né, à nova realidade, estão se aprimorando cada vez mais. A justiça virtual é uma realidade que não volta atrás mais, ela será adequada. Logicamente que nós temos várias dificuldades, né? A implantação do próprio PJE ainda estamos encontrando dificuldades, mas isso tudo está sendo aprimorado. Quando você constrói uma casa, por exemplo, você tem que fazer adequações e, enfim, ajustar, né? Isso é uma questão de tempo e demanda custos também, né? Então, isso tem que ser levado em consideração. Mas se você fizer uma pesquisa, pode até, o desafio aqui, pode abrir, perguntar à população, os advogados, a comunidade do mundo jurídico, de um modo geral, se estão satisfeitos ou não, os próprios servidores. Eu tenho certeza que nós já fizemos essa pesquisa e é positiva a resposta. E o nível de produtividade também é assustadoramente maior.
Doutor, o orçamento para 2023 do Tribunal do Judiciário, do Poder Judiciário como um todo, é em torno ali de R$400 milhões. Está dentro do planejamento, atende, né, o que foi planejado para esse ano?
Poderia ser maior, mas nós vamos trabalhar com o que temos, né, e fazer o possível. Eu não sei se todos sabem, é público, né? Mas o nosso comprometimento com a folha de pagamento é de 92%. Então, o que resta é pouco, né, para outros serviços que são necessários. Mas vamos trabalhar com o que temos.
A gente falou sobre a celeridade nos processos, ainda assim existe uma pilha de processos aí em andamento, outros aguardando, e que envolve, por exemplo, serviços, né? Outros tribunais brasileiros têm criado, inclusive, novas varas, né, para dar mais celeridade, seja nas áreas empresariais, de conflitos, arbitragem. O senhor acredita que esse é o futuro aí que deve ser encaminhado?
Sim, todas essas ferramentas são... salutares, né? Eu tenho um projeto aqui, por exemplo, da residência jurídica. que vai atender aqui, inclusive a comunidade, os recém-formados, né? É um projeto meu também que brevemente será implantado após a aprovação do nosso pleno, né? E outros projetos na área tecnológica também.
No caso do Tribunal do Júri, a gente costuma ouvir bastante, por exemplo, questionamentos, né, de tempo demorado para chegar até o julgamento de algumas questões, enfim. O que, que o senhor acredita que pode ser o caminho aí para melhorar essa questão? Né? Isso depende muito da lei.
Depende também do caso concreto, né, Tatiana? Porque nós não podemos aqui generalizar, né? Ah, demora muito. Tem que ver o caso concreto, porque nós devemos obedecer o devido processo legal. Então, todo acusado, todo réu, ele tem direito a ampla defesa e se utilizar dos recursos disponíveis nas leis. Então, às vezes, um julgamento que demora muito tempo, não porque o juiz quer, né? Mas sim em virtude dos recursos que as leis permitem. Então, são casos pontuais que devem ser levados em consideração essas circunstâncias. Mas se você pegar, por exemplo, o nossos índices pelos nossos sistemas de informática, você vai ver que o tempo hábil de duração no processo é mais que satisfatório.
Voltando a falar sobre a questão da pandemia, presidente, que implementou, por exemplo, essa experiência, né, de julgamento virtual, híbrido, a participação de advogados e réus por videoconferência, isso é mantido, continua da mesma forma como era na pandemia? Houve uma redução?
Nós estamos num processo de revisão dessa situação, de verificação do que está sendo feito, se está bom, se está ruim, que pode ser melhorado. Tem várias situações aqui que estão sendo implementadas e revistas. Com relação às audiências presenciais, nós temos várias situações que o CNJ, inclusive, está regulamentando, estabelecendo. No segundo grau, nós estabelecemos no último pleno, que ocorreu no dia 8 de março, na última quarta-feira agora, que as sustentações orais em plenário deverão ser feitas de forma, pelos advogados, deverão ser feitas de forma presencial. Ou seja, os advogados terão que estar lá no plenário do Tribunal de Justiça para fazerem as suas sustentações orais, caso queiram, exceto a previsão, a possibilidade de fazerem por videoconferência, na forma do artigo 937, parágrafo 4 do Código de Processo Civil, que é o caso do advogado que tem escritório profissional em outro município fora da cidade aqui de Macapá. Uhum. Então há essa possibilidade. E no primeiro grau, nós temos aqui já implantadas nos juizados especiais e em 4 das 6 varas cíveis aqui da comarca de capital, varas cíveis de fazenda pública, a Justiça 4.0, que são núcleos. Então, essas estão sendo mantidas, as audiências todas virtuais, atendimentos, nós temos o balcão virtual e outras inovações também, outras ferramentas, melhor dizendo, que estão disponíveis e estão sendo, como eu disse, aprimoradas.
Uhum. A gente conversou com o novo presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Adão Carvalho.
Um dos meus projetos também, aproveitando o ensejo, não poderia deixar de registrar, é a minha preocupação da efetivação, implantação, efetivação, desenvolvimento de políticas públicas sócio-inclusivas, dentro, lógico, da competência do judiciário. Eu não quero aqui avançar, né, avançar o território, digamos assim, a esfera de competência, melhor dizendo, do poder, dos poderes, tanto municipal quanto estadual, executivo e legislativo. Mas trabalhar com eles em parcerias, em harmonia, nesse sentido, que inclusive é uma das metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Então eu quero aprofundar essas políticas públicas socioinclusivas, essa população, essa minoria que necessita e não podem ser esquecidas, e necessitam da prestação jurisdicional. Então terão um olhar diferenciado do Poder Judiciário na minha gestão, com certeza.
Obrigada, presidente. Bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes.